Marco Marx. Quando medito, ouço muitas vozes na mente. Qual voz é que eu devo acreditar?
Em todas. Porque não importa o sotaque, é sempre a mente falando. Ah, e se elas são antagônicas? Não são. Podem ser raízes diferentes da mesma verdade. Deixa eu só completar. Não estou falando de raciocinar para saber que decisão tomar. Olha a diferença. Você fala, vou meditar para saber como vou me comportar em tal lugar. Não, não é isso que eu estou dizendo. É a partir de uma verdade descobrir o que criou aquela verdade. É bem diferente.
Ele continua embaixo. Marcos Tavares. Existe uma voz que é real na mente ou todas são mentiras?
Nenhuma delas é mentira. Todas são verdades. Verdades relativas, verdades individuais, verdades de suas. Todas são verdadeiras. Mentira é uma não verdade. Agora, quando você acredita na mentira que você fala, para você ela é verdade.
Cris Silveira. Salve, Joaquim. Meditar na vida de outra pessoa ajuda a entendermos algo da nossa mente? Isso quando converso usando a espiritologia?
Não. Agora, você ouvir o que você fala com os outros e meditar sobre a sua vida, isso serve. Ouvir o que os outros falam e você meditar sobre as suas verdades, sim. Agora, você meditar sobre a vida dos outros, não.
My brother. Pai, quando o senhor falou sobre monismo, mencionou que estávamos no pré-primário e o monismo era pós-graduação. Mas isso que o senhor está falando hoje é monismo, não é?
Sim, é por isso que eu peço que não entendam. Se uma criança do primário for assistir uma aula da faculdade, ela vai saber escrever o que está sendo dito, mas não vai entender o que está sendo dito. E é isso que eu estou falando. Ouça o que eu estou dizendo, ao invés de querer entender o que eu estou dizendo.
Davi Fernandes. Kim, mas daí não vou tirar novas verdades? Devo acreditar nelas? Não é para dizer não sei?
Sim, você vai tirar novas verdades. Ah, eu não quero que o meu chefe me dê boca, porque eu acho que ele é um incompetente. Você tirou uma verdade, na qual você também não vai acreditar. Mas quando você não acredita nessa verdade, que é o alicerce da outra verdade, você checa a fonte que criou aquela verdade de cima. Não é para ouvir verdades e tê-las como verdadeiras. É para reconhecer. Então vamos dizer assim, se você só matasse a primeira, estaria matando o soldado, inimigo. Quando você descobre a verdade que quia ou a outra verdade, você mata o cabo. É assim. Agora, não tente cegar o Zenelau, não, que você não vai cegar.
Cap Megadron. Pai Joaquim, às vezes me vejo fazendo perguntas, mas às vezes eu vejo a pergunta sendo feita com estas mãos aqui nesse teclado. Não dá para entender, sabe? Mas perceba a diferença.
Louvado seja Deus.
PRVS 62. Joaquim, noto que à medida que mais verifico a mente e digo que aquilo não sou eu, verifico que cada vez mais me afasto da matéria. Mas noto que com isso falta um contato mais espiritual, com meu guia espiritual, por exemplo, para enraizar essa nova verdade. Mas não consigo ainda percebê-los.
É sinal que o Oxê não caminhou tanto quanto acha que já caminhou. É só isso. Continue fazendo e vá se afastando. Veja, você está caminhando uma trilha, andou 1 quilômetro e acha que já vai contar quem está a 100. Você tem que caminhar 100 para contar quem está lá.
Cabe Megadon. Pai Joaquim, o Firmino me ajudou a enxergar que quando eu pergunto é porque eu quero entender, sabe? Eu me pego querendo entender em quase todos os momentos. Daí ele me fez enxergar o problema.
Esse é o seu problema. Lute contra ele. Como? Não querendo entender. Não tendo a consciência de que você não vai entender nunca. É o que eu acabei de dizer. Que ancha de cola primária que vai a uma sala de aula de faculdade, que ao invés de só e quer ver, está querendo entender o que é dito.
Newton Eduardo. A mente está o dia todo tagarelando. Estou dizendo a ela que não sei, dane-se. Mas no momento da meditação, qual vou pensar se houve muitas coisas?
Aquiliviamento. Você sabe muito bem que quando você cega em casa, vamos dizer assim, de vez em quando surge logo o pensamento de alguma coisa durante o dia. Medite naquele momento.
Eu tenho uma pergunta. Como fazer o processo de meditação numa situação dessa? No caso do emprego. Você trabalha num local. Tem lá um local dentro da sua empresa que está lá trabalhando que você não gosta. Você conversa com o seu chefe, o chefe, não, olha, você espera mais um pouquinho que eu vou te trocar de lugar. E o tempo vai passando, e a coisa vai ficando, e você vai ficando mais injuriado, cada vez gostando menos. E tem aquela situação, ah, eu não sei se eu saio, se eu fico. E você está desgostoso. Quer dizer, você está perturbado, você não quer ficar ali. Qual a raiz? Como chegar na raiz? Qual o processo?
Por que que você está desgostoso? O que que aconteceu para você ficar desgostoso? Responda.
Ah, não sei.
Responda aqui, moço.
Desculpa. Ah, não sei. Aquele local lá me perturba, muita gente passando, eu não consigo me concentrar.
Ah, já começou. Ah, porque eu não consigo me concentrar. Você tem que ter respostas, moço. Não dá para ser assim, ah, porque eu não gosto. Ah, mas por que que você não gosta? Porque eu não gosto. Aí isso se chama frescura. Não gosto porque não gosto. Ah, eu não gosto porque tem muita gente passando. E aí quer dizer que você quer um lugar aonde não passe ninguém.
Por quê?
Veja, vamos chebecá-lo. Toda verdade, ela é fundamental, ela zela um desejo. Então, você gosta de trabalhar isolado de todo mundo, chama verdade. Ou você passa a querer trabalhar isolado de todo mundo. Aí, quando você não trabalha, a mente diz que está errado trabalhar junto com outros. Mas você só olha a mente dizendo que você quer, não pode trabalhar ali porque tem muita gente. Aí você precisa se perguntar, mas por que eu não posso trabalhar? Você vai cegar a motivos que a mente vai dizer. Ah, que eu não produzo muito, ah, porque me incomoda de sentimentalmente. E aí é hora de cortar. É aí que é hora de cotar, eu não produzo muito. Mas quem disse que eu tenho que produzir mais, mento? Eu produzo o que tem que ser produzido. Não adianta. Você vai ficar sozinho e não vai fazer mais. É isso. Mas primeiro você precisa reconhecer. E não simplesmente ficar lá em cima dizendo, ah, é horrível trabalhar aqui que tem muita gente. Por que tem muita gente? É por isso que eu disse, não dá para eu ensinar você a fazer isso, porque você vai ter que fazer perguntas a você mesmo. Para quem gosta de palestra antiga, felicidade humana, felicidade universal pela lógica humana, eu piquei isso tudinho lá. Você tem que fazer perguntas à sua mente para descobrir a fonte zeladora daquilo. E as respostas vão ser individuais. A sua mente vai dar a você. Agora, você tem que perguntar e não simplesmente dizer, ah, eu não gosto porque não gosto. Aí você que ancha batendo pezinho. Isso chama-se frescura.
Onde eu parei aqui, gente? Só um minuto. Ah, Danidin, tudo que nos causa... Desculpa, a gente tá errando. Ah, tudo que nos causa insatisfação quer dizer que queremos prazer em algo?
Tudo que lhe causa insatisfação é porque existe um desejo diferente do que aconteceu. Se você não gosta de tomar, de, como se pode dizer, vou, deixa eu dar um exemplo. Se você não gosta de ir a um determinado lugar, é porque você gostaria de ir a outro. Se você se sente satiada porque alguém fala determinado assunto para você, é porque você queria falar sobre outro assunto. Se você se sente satiado porque gastou muito dinheiro, é sinal que você não queria gastar dinheiro. O desejo é sempre antagônico àquilo que você não gosta. E você precisa reconhecer o desejo para poder. E aí a verdade que formou o desejo, ah, eu quero... Então só completando, se você não entender, então pergunta outra vez. Quando você pergunta o porquê se satiou, você vai receber a hipótese do desejo que você tem. Se é um trabalho que, vamos dizer assim, nós vai fazer. E pede que nós ainda vai fazer. Nós vai tirar um dia para fazer. Tá certo? Talvez depois da semana que é santa.
Hamilton Rezende. Pai Joaquim. Próximo sábado vou na cabana do pai Nhonhô da Cachoeira, em Conceição dos Ouros. Lá tem dois pais Joaquim. Um é de Aruanda. Por ele eu consigo chegar no senhor? Diga-nos mais sobre a relação de seus trabalhos.
Não, você não vai cegar e eu. E sobre a relação do trabalho de pai Joaquim de Aruanda, o meu trabalho é este. Agora o trabalho dele eu não sei, são tantos. E quando eu estou no meu trabalho, eu estou preocupado em trabalhar e não em saber fazer fofoca com os outros pais aqui de Aluanda.
Marco Tavares. Pai Joaquim, tenho muito empenho quando começo alguma coisa nova, mas depois desisto. Não consigo me especializar em nada. Será que se eu meditar sobre isso, vou deixar de ser um bosta? PS, sou um bosta, mas sou feliz.
Não, você vai ser um bosta feliz de verdade. Porque hoje você é um bosta que não feliz apesar de se assar. Não é feliz por quê? Porque você ainda quer se esforçar por alguma coisa. Se você ainda quer e não faz, você é infeliz. Mesmo que se considere feliz.
Ana Maria, 005. Joaquim, sobre a profissão, como posso meditar sobre muitas vezes querer mudar de profissão e acabar não me desenvolvendo na minha e nem dando consistência para outra?
Lá vem vocês com atos. Eu não estou falando de ato. Não importa qual seja a profissão que você tenha, é a profissão que você tem. Mesmo ter diversa, mesmo ficar pulando de profissão a profissão, é uma profissão. Não me interessa a profissão, não me interessa tocar de profissão, me interessa sim viver a profissão que você tem, sem prazer ou dor.